aos montantes das coimas, é interessante fazermos esta análise comparativa ao que é praticado no contexto europeu. O que é certo é que os nossos montantes, pelo menos das coimas, e se sabemos que tem o efeito dissuasor no prevaricador, o que é certo é que também não é muito elevado. Ou seja, se esse fosse o efeito dissuasor, ou seja, o efeito de ter uma coima elevada, o que é certo é que no nosso contexto não tem sido muito elevado. E se deveriam ou não, se concordam com o montante que está estabelecido na proposta de lei, se achavam que devia ser um montante mais elevado. E depois, relativamente à eliminação do Conselho para a Ética e Segurança no Desporto, que era um organismo que se calhar não teve. Pelo menos a eficácia que poderia eventualmente ter, ou que estava na sua gênese, concordando com essa extinção, uma vez que não fizeram referência, pelo menos aqui na vossa apresentação, se acham que deveria haver outro órgão ou outra composição diferente, para acompanhar, estas situações de promoção da segurança nos espetáculos esportivos. Pronto, eu ficava por aqui.
Vamos fazer em bloco, mas. Como é que prefere? Se quer fazer já?
Se preferir, depois no fim respondo.
Então, Sr. Deputado Laurentino Dias.
É mais fácil assim. Pode haver perguntas conjuntas.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem presentes. Eu queria começar por assinalar o que já disse no plenário quando houve a discussão na generalidade. O enquadramento do combate à violência, digamos assim, genericamente, nos espetáculos esportivos, está hoje na lei em vigor e correspondeu na altura a uma fórmula larga para permitir atualizar e concentrar a nossa legislação e responder àquilo que nos parecia o Estado do problema no desporto em Portugal, sobretudo no futebol, onde estas questões se manifestam. Daí para cá, o que terá acontecido que suscite ou que obrigue a uma alteração de lei? A nosso ver, daí para cá, o que há a fazer, ou o que devia fazer-se, mais do que uma alteração de lei como esta, e uma alteração de lei tem sempre pontos positivos, todos os dias podemos alterar as leis introduzindo-lhe mais um conceito, mais uma alteração, porque é assim mesmo. Mas o que ganhará a luta contra a violência no desporto com esta alteração de lei, quando comparada com a lei em vigor? A nosso ver, nada. Aquilo que importava fazer depois de uma lei larga e forte como a de 2009, como aliás disse no princípio, era, antes do mais, avaliar os resultados dessa lei pelos diversos parceiros que têm interveniência direta neste fenómeno e responsabilidades diretas neste fenómeno. E não cairmos naquilo que é a resposta tradicional em Portugal aos problemas. E a resposta tradicional é justamente esta. Começa a haver problemas novos de violência, muda-se a lei e o problema fica resolvido. Não. Não é assim que se deve trabalhar. A nosso ver, esta proposta de lei é uma resposta desajustada, desnecessária, do Governo a um problema que se levantou em Portugal nos últimos meses com questões que não estão aqui, mas respeitam ao financiamento dos espetáculos esportivos, que é um outro problema. A política do Governo relativamente ao financiamento dos espetáculos esportivos gerou um conjunto de confusões e um conjunto de situações negativas que levaram, por extensão e por vontade estatística do anterior titular da Secretaria de Estado do Desporto, a alterar esta lei. E, por isso, mantemos aquilo que dissemos no plenário, de que esta lei é desnecessária. Mas é necessário falar das coisas que esta lei, que está aqui na nossa mão, e que a lei que está em vigor, falam. Dois ou três exemplos. Esta lei mantém a figura do responsável pela segurança no promotor desportivo, chamado coordenador de segurança. Mantém exatamente a mesma figura do coordenador de segurança. Mas, para mexer neste assunto, inventa outra coisa: ponto de contacto. O que é isso? Eu confesso que procuro, como diz, há uma música que se chama assim, procuro e não encontro. Procuro e não encontro. Começo por procurar nas definições, e as definições são tão iguais que eu não percebo o que é que faz um que o outro não faça. Coordenador de segurança, que é a definição desta lei, já estava na anterior. É o elemento com habilitações e formação técnicas adequadas, designado pelo promotor do espetáculo desportivo, como responsável operacional pela segurança no recinto desportivo, para chefiar e coordenar a atividade do recinto desportivo e voluntários, caso existam, e zelar pela segurança no decorrer do espetáculo desportivo. Esta lei acrescenta mais uma outra coisa, que é ponto de contacto para a segurança. É o representante do promotor do espetáculo desportivo, permanentemente responsável, então o outro não é, por todas as matérias de segurança do clube, associação ou sociedade desportiva, nomeadamente pela execução de planos e regulamentos de prevenção, juntamente com os bombeiros, tal como diz o anterior, bem como pela definição das orientações do Serviço de Segurança Privado. O que é isto do ponto de contacto? Isto é... fica mais barato? Fica mais barato? Talvez. Talvez seja para ficar mais barato, que se inventa aqui um ponto de segurança. Porque este ponto de segurança não exige, erradamente, nenhuma formação técnica adequada. É um dirigente qualquer. É o senhor vogal não sei das quantas, que não tem outra área para intervir, e então manda-no para a frente da vaga, para o meio da pista, equipado com um colete amarelo, e a coordenar ou a contactar com as forças de segurança. Não me parece isto uma boa solução. Aliás, é uma absoluta desnecessidade. Bom, quanto aqui, isto é um exemplo da inutilidade destas propostas. Eu não encontro onde é que está o... Quais são as funções do ponto de contacto no texto da lei? Não sei se algum dos senhores já o encontrou. Mas vamos a uma questão que é uma questão principal, que é a questão que suscita normalmente situações de violência no futebol, concretamente. O grupo dos organizados adeptos, as claques, para simplificar. O modelo de organização das claques e a existência das claques e a forma como elas devem organizar-se, repete o modelo da atual lei. E não introduz quase nenhumas alterações, a não ser nas sanções. Ora bem, as questões que eu gostaria de colocar são as seguintes. Nós sabemos qual é o problema das claques. O problema das claques é a relação boa ou má que têm com o respectivo clube. O grau de confiança ou de capacidade de controle que o respectivo clube tem sobre as suas próprias claques. Controle no sentido de controle que evite o descambar para a violência das claques. Não é controle no sentido de controlar a atividade das claques, porque elas são uma associação. E, sendo associação, tem liberdade de intervenção e de atuação. Ora, diz a lei, já hoje em vigor, e esta, quando entrar em vigor, se entrar, que as claques devem constituir-se como associação. Diz que as claques devem fornecer ao promotor desportivo, portanto, ao respectivo clube, as suas identificações, as identificações das suas claques, do número de pessoas que a compõem, para que, trimestralmente, o clube, promotor do espetáculo, envie agora ao IPDJ, antigamente à subcomissão ou à Conselho para a Ética e Segurança, para que trimestralmente envie todos os elementos das claques para que sejam devidamente controladas. E isso tem efeitos não só para os jogos, como para as deslocações e para aí fora. A questão que se me coloca é a seguinte: isso tem sido feito ou não? Ou seja, eu falo de qualquer coisa de que tenho experiência concreta e sei das dificuldades que tínhamos ou que tivemos numa altura em que esta lei entrou em vigor, para passar de 2 ou 3 claques organizadas para 10 ou 11 ou 12, já não me recordo bem. E aquilo que eu ouvia dos senhores dirigentes dos clubes na relutância que tinham de mexer neste assunto e na dificuldade e distância que tinham no que respeitava ao funcionamento das suas claques. A questão que eu coloco é a seguinte: está a Liga em condições de nos informar quantas claques os seus promotores desportivos, os seus clubes, os clubes que são os sócios da Liga, têm organizadas oficialmente? Ou seja, por cada clube, quantas claques existem oficialmente organizadas? E se essas mesmas claques fizeram entrega aos clubes e os clubes ao IPDJ, no caso, quando vier a ser tempo disso, mas até agora ao Conselho de Segurança do Conselho Nacional do Desporto, se fizeram ou não entrega desses elementos e, portanto, desse dossiê. Porque muito do combate às incidências de violência das claques depende disto. Depende disto. Depende, em primeiro lugar, de todas as claques obrigatoriamente estarem registadas. É a primeira condição para que esta, para que a atual, a próxima e a próxima lei valham a pena. Que todas as claques estejam devidamente organizadas. Que todas estejam devidamente registadas no seu clube e que o seu clube transmita também devidamente às instâncias públicas esse registro de claques. Para quê? Para depois poderem entrar em funcionamento os outros mecanismos, mecanismos já posteriores, da fiscalização, da verificação de quem são dentro dessas claques aquelas, eu diria, ervas daninhas, que 4 ou 5 estragam o ambiente de 100 ou 200. E para que depois, e posteriormente, na avaliação judicial, quando for caso disso, e na comunicação pelos tribunais, como o referiu, deve ser uma comunicação completa, e não apenas em alguns casos, para poder aí conseguir ir limpando o ambiente das claques. E, portanto, o que eu estou a dizer é no sentido de é muito mais importante a análise do que ainda não foi cumprido da lei em vigor e que é preciso que se cumpra para valer a pena, do que propriamente entreter com alterações de lei que não trarão nenhuma novidade se tudo se mantiver como tem estado até aqui. Eu suponho, não tenho nenhuma informação, sinceramente não tenho nenhuma informação, mas suponho que o ambiente hoje não deve ser muito diferente de há 1 ano ou 2 ou 3. Ou seja, há um conjunto de claques que estão, de facto, organizadas, que existem, que não colocaram resistência a darem as suas identificações, porque não dão mais do que a sua identificação como sócios de um clube, e essa identificação como sócios de um clube não é qualquer coisa de privado ou de confidencial. Mas há um conjunto delas, irrelevantes, que oferecem resistência a isso. E há um conjunto delas, já não é relevante, que é muito, mas muito grande, que oferecem resistência à relação com o seu próprio clube. E em que os dirigentes do seu próprio clube não têm nenhuma, ou têm muito pouca, capacidade de intervenção. Ao não terem capacidade de intervenção, relegam para a autoridade policial o lidar com as claques. E é muito difícil, ou seja, é sobretudo fonte de conflito por a autoridade policial a lidar com as claques do que pôr os dirigentes desportivos a lidar com os seus próprios associados. Portanto, aqui bate o ponto. E falou umas duas vezes de um exemplo inglês. O exemplo inglês passa por aqui, passa por conseguir vigiar bem o funcionamento das claques e perceber bem quem é que nas claques é o fator de violência ou o instigador da violência e extraí-los e pô-los em casa a ver o futebol e não os deixar ir para o estádio. Creio que isto é essencial para valer a pena. E se isto fosse feito, e se essa análise fosse feita, e no final dessa análise fosse alterado na lei o que houvesse para ser alterado para cumprir com estes objetivos, eu não deixaria de aplaudir. Uma outra questão, e acho que esta é a questão central. Pronto. Uma questão lateral é a seguinte. Para simples informação, os sistemas de videovigilância têm funcionado em todos os jogos, e mais do que terem ou não terem funcionado, um dia qualquer esta comissão podia fazer um passeio pelos campos e olhar para as câmaras e ver se elas funcionam. Mas mais do que terem funcionado em dia de jogo, mais do que terem funcionado, mas para ver isso não se vê o jogo, não tem importância nenhuma. Mais do que terem funcionado, têm servido para alguma coisa aquilo que se obtém das filmagens que acontecem nos diversos campos de futebol, servido para alguma coisa, ou seja, qual o modelo de relação entre as filmagens do Serviço de Videovigilância e a atividade de fiscalização e de prevenção da violência nos estádios. Eu gostaria de saber, porque nunca tive nenhuma informação sobre isso, nem nenhum dado que me permitisse saber se esse investimento valeu a pena e se disso se têm tirado bons resultados. Agora, por ora, estas questões que ia colocar, reafirmando que a mim me parece que para bem do futebol e para, num país que não é propriamente uma selva em termos de violência no futebol, não é. Nós somos, para isto e para muitas coisas, um país pacífico, para isto e para muitas coisas, um país pacífico, como se demonstra todos os dias neste ano da desgraça de 2013. Mas, apesar disso, de vez em quando há umas questões do futebol e questões que são sérias e questões que, sendo sérias, são desnecessárias, a maior parte delas. Se nós olharmos para as leis que temos, que são boas em qualquer parte do mundo, nós devemos ser do país mais rico em leis boas. Mais ricos em leis boas, porque é uma coisa que é fácil de fazer, é muito mais fácil do que pegar nos dirigentes dos clubes todos, pegar nos dirigentes das claques todos e obrigá-los a fazer direitinho aquilo que nós gostaríamos que fosse feito direitinho. E esta lei cumpre esse fadário, ou seja, pega numas coisinhas, altera umas multas, altera uns conceitos sem se perceber bem para quê. Algumas alterações não vêm mal ao mundo com elas, sim senhor, muito bem, mas não merece. Quando se altera uma legislação, introduz alguma instabilidade no processo, não é? Introduz alguma instabilidade. As leis devem valer para algum tempo para poderem ser testadas e para nós podermos avaliar a sua aplicação. Essa avaliação não foi feita e vem esta alteração, a meu ver, fora de tempo. De qualquer forma, é nosso dever fazer essa apreciação e é isso que estamos a fazer. Muito obrigado.
Duas notas só também, muito rapidamente. Bem, a questão que o Tar Laurentino falou, da questão da avaliação, isto, quer dizer, foi feito um grupo de trabalho onde teve vários intervenientes a participar até a desenvolver a nova proposta. Portanto, o Governo teve um grupo de trabalho onde teve várias entidades, inclusive a Liga também participou, para desenvolver a proposta atual. Quer dizer, eu admito aquilo que diz, e eu acho que uma das questões que está aqui, que o Tal Armentino colocou, que tem a ver a forma como avaliamos a forma como as leis estão a ser cumpridas.
Que não, é assim, já que me permite, é assim. Eu não tenho dúvidas que o Governo trouxe esta proposta depois de ter conversado e ter ouvido as opiniões de alguns dos parceiros, se calhar todos. Isso eu não tenho dúvidas. Agora, o que eu gostaria antes de ver esta proposta era, em relação àquilo que é a aplicação da lei em vigor, quais são as avaliações que se fazem, porque se fosse assim, tudo bem. Olha, este problema que está na lei não é assim, tem que ser de outra maneira. Este que está na lei não é assim, tem que ser de outra forma. Este tem dado mau resultado, tem que ser de outra forma. Perfeito. Agora, nada nesta proposta de lei nos diz que os problemas, ou um, ou dois, ou três, estão mal atacados na lei. Está a ver? Essa é que é a questão. E nós não temos nenhuma avaliação de resultado para dizermos vamos tentar outra via, outro resultado por esta nova lei. É só isso, mais nada.
Não, isso é assim. É verdade que há alterações que são mais de pormenor, mas a questão dos petardos e outras questões que estão aqui, aumento das sessões mais fortes, quer dizer, mas eu concordo com o que diz o deputado Laurentino e nós podemos colocar isso nestas propostas da especialidade. Tem que haver alguém que avalie as coisas, ou tem que haver um grupo que pode ficar na lei, imagino eu, quer dizer, que garanta que as câmaras de vigilância estão a funcionar, que, quer dizer, que um conjunto de coisas que também podem agora na resposta nos ajudar a esclarecer. A questão do ponto de contacto, eu acho que era importante que há aqui esta questão. Eu acho que o objetivo da lei é diferente de uma coisa da outra. Uma coisa é o coordenador da segurança, que é o responsável no jogo, de coordenar tudo. O ponto de contacto é uma pessoa que é, provavelmente, da direção, indicada da direção, a pessoa que tem informação e que a qualquer momento pode responder e não é bem o responsável pelo jogo. Quer dizer, parece-me que é isso, mas eu admito que eu acho que às vezes pode ser preciso qualquer coisa e o responsável da segurança que faz aquilo só no dia dos jogos não está em plena função, porque muitas vezes até pode ser alguém de uma empresa, digo eu, não sei, quer dizer, isso agora vocês podem-nos também ajudar a tirar esta dúvida, como são também organizadores ou
até pode ser o presidente do clube, segundo a lei.
Exatamente, eu penso que
é zero.
Eu acho
diz assim, o clube deve indicar um ponto de contacto, mas se não indicar, até pode ser o presidente.
Sim, mas, Dr. Laurentino, eu acho, da experiência que tenho também de organizar algumas coisas, acho que pode ser útil. Uma coisa é a pessoa que está no dia, que manda, que coordena tudo e que sabe e que tem aquilo a funcionar. Eu penso que o objetivo não é tanto esse, mas podemos também ajudar a clarificar esse objetivo. A questão das bebidas alcoólicas, não sei se é aqui uma questão importante ou não. E depois também há aqui no artigo 6º um plano de atividades que tem que ser proposto. Se isto não tem nenhuma sanção, se não for... se não for proposto, acham que devia ter aqui alguma sanção? Era uma questão que queria colocar. E depois... a questão daquela questão das claques, que é uma questão também que me... Eu acho que vale a pena fazer leis que deem para... eu não estou, pelo menos na minha forma de estar, penso que no nosso princípio deve ser esse, fazer leis para dizer que fizemos, eu aí concordo com o tal Laurentino. Quer dizer, ou são leis que dão para cumprir e para ter a certeza, quer dizer, se os clubes, as que têm que entregar, as claques têm que entregar aos clubes, e os clubes não estão a cumprir, tem que haver uma sanção para isso. Ou então nós tiramos isto da lei. Quer dizer, não podem, nós andamos aqui com exigência. Agora, eu também admito aquilo que disse aqui, eu percebi o que disse aqui o responsável da Liga, no sentido que é assim, estar a responsabilizar em demasiado o clube relativamente à questão da claque, ou seja, se a claque não cumprir alguma coisa, o clube acaba sempre por se responsabilizar. Eu acho que temos que aqui ver qual é o mecanismo que se cria, em que eu penso que pode até ser, agora, juridicamente, eu também não sou jurista, mas vemos como é que isto pode ser enquadrado, que é o clube, e era isso que queria saber a vossa opinião, o clube tem que aprovar estatutariamente quais são as organizações que admite como tem alguma responsabilidade. E a partir daí, se admite nos seus estatutos, tem responsabilidade e tem que criar algumas regras que podem estar definidas aqui ou outras regras que podem definir o clube. Agora, se eles não se, entre aspas, não se portam bem, o clube tira-os dos estatutos e já não tem nenhuma responsabilidade. Quer dizer, é criar aqui um mecanismo em que o clube tem responsabilidade porque os assume. Não tem responsabilidade. Ou, quer dizer, a partir do momento que não admite nenhum vínculo, aí também não pode ser responsabilizado porque aquele grupo de adeptos que se organizou e tal também é do clube. Quer dizer,
é
preciso criar aqui uma lógica. Agora, esta parte da questão de que o deputado Laurentino diz, de de colocar na lei, e era essa informação, era importante, quer dizer, se existe na lei, que está previsto 3 em 3 meses, os clubes entregarem a este conselho que estava previsto na anterior lei, que agora é alterado, e os clubes não estão a cumprir, então alguém está aqui a falhar e não está a acontecer nada. E isso está tudo bem até que um dia aconteça uma desgraça. Um dia acontece uma desgraça, toda a gente vai ver o que é que era obrigatório. É quase como um extintor. Há um incêndio. O extintor não tinha sido revisto no prazo. Tinha 6 meses para ser revisto. 6 meses e 3 semanas, está tudo... Está, a pessoa que não tratou disso pode até ser acusada criminalmente. Portanto, acho que é esta também, esta vossa... Eu penso da vossa experiência, que tem aqui também um papel muito importante nesta lei, é importante agora ou depois nos fazerem chegar coisas que possam estar na lei, não só as melhorias, mas aquelas que devem estar e que sejam possíveis de executar. Porque estar a fazer leis, e nós somos um país que temos muitas leis, mas depois não conseguimos com que elas sejam cumpridas, eu preferia alterar, tirar, fazer o que tiver que fazer. Agora, não quero é ter coisas na lei que eu sei que depois não é ninguém vai cumprir. Isso aí depois ficámos todos mal na fotografia. E este exemplo é um exemplo concreto de uma dessas questões.
Então? Sim, faz favor. Desculpa pelo tempo.
Nada mais. Depois começar. Em primeiro lugar, eu queria dar conta da nossa preocupação com a segurança. Nós, quando dizemos que achamos que os clubes são responsabilizados em demasia, não queremos assobiar para o ar. Eu frisei na minha apresentação a preocupação que nós temos tido no que toca aos chamados regulamentos internos de segurança. E frisei que conseguimos, a nível de ser um correio, e permitir que os clubes, incentivar os clubes, ainda que em período de carência, o caso do Tondela é um caso claro, assim como a grande maioria das equipas B, que os regulamentos internos de segurança estivessem no IPDJ a tempo. E temos feito essa preocupação. E temos feito incentivado, temos conseguido ter apenas um clube em 38 equipas, penso que é notável, quando tivemos 6 equipas bem novas e 2 clubes que subiram esta época, como sabem. Relativamente à questão da nossa colaboração com as forças de autoridade, nós falamos semanalmente com o Ponto Nacional das Funções de Futebol, que até vem consagrado nesta proposta de lei, assim como temos um contacto semanal também com o Ministério da Administração Interna e fazemos parte de uma comissão que reúne mensalmente com as forças de segurança e discutimos este tipo de problemáticas, que é importante, e isto tem sido uma ajuda importantíssima. Pegando
mas,
nas...
Mas é feito algum relatório desses vossos...
Não, nós somos reuniões informais, que o Sr. Ministro participa e temos falado sempre, damos-lhe conta, todas as semanas damos conta, nomeadamente do número de polícias que há nos estádios, fazemos também conta da previsão de adeptos e da requisição de bilhetes das equipas visitantes, no sentido de fazer aqui um elo de ligação, porque entendemos que a polícia, a mais nos campos de futebol, está a penalizar demasiado os clubes. Entendemos que o excesso de polícia nos campos não resolve o problema, e desta forma temos feito este mecanismo de comunicação. Pegando aqui na série de palavras, para não esquecer de ninguém, vou começar então pelo Sr. Deputado Laurentino Dias, se me permite, por uma questão de esquemática. A questão do coordenador de segurança, como se sabe, já está prevista nos nossos regulamentos de competições, até porque vem na lei. Há uma outra figura que vem nos nossos regulamentos, que é o diretor de segurança, que não exige a formulação adequada, não exige a formação que exige a um coordenador de segurança. Pode ser um funcionário de um clube, pode ser um dirigente, que é uma pessoa que está no campo. E eu penso que, da nossa parte, adaptando a proposta de lei ao que nós temos nos regulamentos, eu acho que vamos chegar a esse ponto. Acho que vai ser, acabar por ser o diretor de segurança, que vai ser de um clube, que vai ser o tal ponto de informação de... Não me querendo imiscuir nas críticas que faz...
Posso introduzir só uma frase?
Claro.
Fica assim uma espécie de... O coordenador é o arquiteto que assina o projeto. E pronto, muito obrigado, até qualquer dia, tome lá, quando foi tanto, pode ir embora. E agora a gente lida com o ponto de contacto. É um pouco assim.
Não me querendo imiscuir nas críticas que faz à proposta de lei, mas não me querendo imiscuir...
Tem as mesmas atribuições que tem o coordenador de segurança, só por eles segurança, que é quem é esse, que vai relatar, que é obrigatório, tem que ir no relatório, tem que ter formação adequada.
Exatamente. Que coisa que o diretor de segurança não tem, o coordenador de segurança tem que ter.
Além de até pode ser o presidente.
Aliás, também posso lhe dizer que a Liga está à espera da alteração da proposta proposta de segurança privada para avançar com uma proposta de formação dos coordenadores de segurança, que também achamos importantíssima. E não avançámos, estamos à espera da nova lei, que está para sair, tem essa informação, e é por isso que ainda não o fizemos. Temos feito um grande trabalho com o IPDJ, e no sentido de credibilidade. No que toca a claques, da nossa parte não temos qualquer tipo de registro de claques que não estejam registadas. Agora, como eu disse, e o Sr. Deputado realçou, e o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro também disse, a questão pode ser, alguém está, pegando na sua expressão, a dormir na forma e nada faz, e nós não sabemos porque não nos dão essa informação. Quanto à questão dos estatutos preverem regalias, todos nós sabemos o que se passa, e eu não conheço nenhum estatuto de clube que preveja regalias ou propriedades dos adeptos. Eu não tenho esse conhecimento. Agora, se há a ver, é óbvio que a questão da lei é clara. Retirar as condições de apoio às claques não registadas e que incumpram estes valores. É óbvio que eu não quero dizer aqui, e digo isto pegando na expressão a subir para o ar, a Liga não pretende livrar os clubes. Agora, não os pretende é corresponsabilizar em demasia. Não os pretende fazer uma espécie de avalistas, pegamos a expressão, do que as claques fazem. Até porque, do que aconteceu este ano, nesta época, a intervenção que os clubes têm tido com as claques, nomeadamente as mais problemáticas, da nossa parte, tem sido extremamente positivo. Extremamente positivo. Agora, é óbvio que estamos, e se recordam, nós fomos os primeiros a defender, quando veio a lei do policiamento não obrigatório, que deveria haver polícia nos campos, sempre o dissemos, ainda que defendendo as raças previstas no Decreto-Lei 216 de 2002, e entendemos que, de facto, o Presidente da Liga, até uma semana antes, disse: temo por uma tragédia num estádio de futebol. Infelizmente, essa tragédia verificou-se. Porque, apesar de não ter havido mortos, foi uma situação desagradável que a todos nós nos deve deixar preocupados. E nesse sentido, temos tido uma postura muito vincada. Pegando naquela questão que o Sr. Dr. Laurentino Dias pegou, e depois foi também o Sr. Presidente da Comissão, os CCTVs funcionam da seguinte forma. Quem tem feito esse trabalho é a Liga, tem uma comissão técnica de vistorias e auditoria dos campos. E a polícia. Muitas vezes é a polícia que nos alerta que aquilo não está a funcionar em condições e nós, de imediato, fazemos uma vistoria lá para verificar se está, com a polícia, para verificar se está ou não em funcionamento. Posso lhe garantir, sem violar os nomes em causa, que já aconteceu em duas circunstâncias e isso foi feito. Eu costumo ver alguns jogos, denominados jogos de risco elevado, na sala de CCTV, e tenho visto. Quanto ao CCTV, aproveito para dizer que, em sede do Decreto-Lei 216 de 2002, nós, uma das questões que levantámos era: se o CCTV continua a existir e é obrigatório, não havendo polícia nos campos, quem é que se responsabiliza pela selagem das prefeitos de prova dos tribunais? Fomos os primeiros a dizer, estamos ao Sr. Ministro. Por isso, da nossa parte, aliás, naquela conferência de imprensa que tivemos na Liga a 16 de novembro, nós temos isso. E era uma da nossa preocupação. No que toca a processos judiciais, posso lhe dizer que, no que toca à aplicação de sanções neste âmbito, pela informação que tenho do Ponto Nacional de Informações de Futebol, é que tudo está a correr como deve. A informação que tenho é que no IPDJ isto não está a acontecer. Os ilícitos de remuneração social não estão a avançar. São instaurados processos, mas não são aplicadas nem coimas, nem sanções.
Nunca conseguirá, não tem capacidade para isso. Não tem meios para isso.
Pronto. E eles queixam-se da falta de meios. Pronto, é óbvio que... É óbvio que... Pronto, é óbvio que... Agora, é óbvio que as polícias não podem intervir até o princípio da separação de poderes. Parece que isso já foi aventado. Parece que já foi aventado a pedir ajuda à polícia. Mas no que toca a processos de mérito ilícito de remuneração social, não temos noção de conhecimento de qualquer sanção. Isso tem acontecido, sim, nos tribunais, mas não no que toca à matéria de contra-ordem nacional. Relativamente às questões que falámos, penso que falta apenas responder às questões do Sr. Deputado Pedro Primpão. Relativamente à responsabilização dos adeptos, no que toca ao montante apresentado das coimas, nada temos a dizer sobre isso. Não nos vamos pronunciar sobre isso, aliás, não nos pronunciamos nessa questão. Relativamente à responsabilização, entendemos é que, e pegando, fazendo aqui uma nota final do que já disse, entendemos que a corresponsabilização, deve haver uma responsabilização do clube, é certo, mas não de uma forma tão vincada como pretendem. Zelar, é óbvio que não acredito que um clube vá dizer ao outro, pratiquem atos xenófobos, pratiquem atos racistas, não há nenhum dirigente, nenhum clube que o vá fazer. Agora, entendemos é que deve haver uma ligação como deve haver com todos os clubes. Todos nós temos um clube, se gostarmos de futebol, pelo qual simpatizamos ou somos associados. Agora entendemos que não deve haver esta ligação tão ligada, tão umbilical, de avalista, de assuma as obrigações em vez de... Entendemos que deve haver uma ajuda, uma colaboração. O Sr. Deputado falou aí de várias coisas, até de que esta proposta de lei faz, de facultar a lei trimestralmente, dos adeptos, o número de adeptos. Agora entendemos que deve haver uma não tão grande responsabilização dos clubes em detrimento dos grupos adotrinados de claques. Porque entendemos, se há esta regulamentação, se são um ente jurídico autónomo, os senhores deputados também são juristas, e sabem disso, havendo esta criação da autonomia de associado e tudo isso, de associação, entendemos que não há necessidade de haver uma responsabilização tão grande dos clubes. Se fossem apenas um grupo de amigos que se juntassem a ver ao futebol e ligassem umas caminhonetes e requisitassem os bilhetes, aí era diferente. Sendo exigido pelo artigo 14º essa formação, esta regulamentação, esta autonomia jurídica enquanto ente, entendemos que não deve haver. No que toca a sugestões, estamos disponíveis para as fazer, como é óbvio. Toda a gente nos diz que a questão, as pessoas com quem falamos, que a questão do apoio das claques se reduz à questão do bilhete. Portam-se mal, não há bilhetes para o próximo jogo. Mas acho que é mais do que isto. E é tudo.
Pode.
Pedia que a Liga nos remetesse a informação sobre quais são os clubes que têm claques organizadas na Primeira e na Segunda Liga e quais são. E se quiserem mais alguma informação complementar, tenham bondade, será recebida com todo o gosto. Mas esta, pronto, é a mínima. Não estou a falar de se têm mandado as coisas para o IPDJ ou para o Conselho, não estou a falar disso, estou a falar dos mínimos, que é que claques têm os respectivos clubes devidamente organizados, da Primeira e Segunda Liga.
Muito bem. Obrigado. O parecer sempre...
Não encontro aqui.
Eu vou remeter também de seguida.
E era a apresentação também, se nos fizessem... Podem mandar depois, não tem.
Não, podemos deixar uma pena já, temos que meter mais.
Muito bem. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Pois então...
Agradeço a atenção.
Nós é que agradecemos, desculpa, pela alteração da data.
Mas não é isso. Esta é a pena. Podemos também deixar aqui no computador, se entender, não é?
Sim, então, muito bem. Pode ser.
Então, agora aí a gente...
Obrigado. Tinha o Jorge da Dias, não é?
Deve ser o Major...
Jorge Dias. Eu sei quem é. É o Major General.
o Moura e o Major.
Aí são os dois?
Nós falamos. O Paulo Gomes também. A PAF.
A PAF estão. A PAF estão numa postura de financiamento obrigatório.
Mas a questão do policiamento obrigatório para mim não é isso, para mim é a fazer da polícia. Esse é que é o drama
que nós temos.
Sim, esse é que é o equilíbrio que é difícil fazer. Depois de um jogo, eles abusam. A polícia depois também aproveita isto para faturar, porque não, está mal, não é? Cortes de todo lado. Exatamente. Na altura fizemos uma pergunta aqui também por causa de ter que falar. Havia dúvidas na grelha. Não temos qual presidente da Federação de Futebol, é nosso deputado. É o Ulisses Pereira, deputado aqui do PSD, do meu distrito. E este tipo de coisas também vou tendo essa informação. E ele fez-me atenção que o gajo e a grelha, sempre a grelha mais alta com o jogo da.
Quer deixar aqui a reunião?
Não,
só transbordo.
Não, fica aí no computador. Deixa aqui no computador.
Qual é que é o documento?
Obrigado.
José Miguel, qual é que é o documento?
Esse PowerPoint pode deixar.
É só este? Pronto. É mesmo isso,
mas estavam-nos a dizer que já tinham mandado contributo, para onde é que mandaram contributo?
Não sei, mas agora vamos já verificar.
Pronto, é porque, entretanto, algumas entidades não conseguiram introduzir, era até hoje. Algumas entidades não conseguiram introduzir e nós alargámos para hoje. Portanto, se não mandaram, ainda podiam introduzir.
Ainda podemos
agora.
Introduzir, não é? Está bem, eu digo isso, passa-se a
E a introdução, ou é feita por os artigos, se vocês tiverem mesmo dividido por artigos, que até é o mais adequado.
Sim.
Se não tiverem por artigos, então é uma coisa global e é na parte inicial que fazem.
Está bem.
Está bem?
Obrigadíssimo.
Mas ainda podem hoje até à meia-noite. Portanto, agradecia que introduzissem. O senhor especialista desta coisa. Ah, já vai fazer. Já não faz tempo de fazer. Pronto, ele deixou aqui no ambiente de trabalho.
Já está aí a GNR. O Palácio, onde é que foi?
A casinha.
Fumaram uma coisa, um pouquinho.
Mas a coisa do álcool não está aqui.
Está a dar para ver não está nesta lei. É por isso que eu tenho que ver tudo. Tenho que olhar para tudo. Tenho que olhar para tudo. O confuso não posso confiar. Aquela coisa do álcool não está ali. Não, está aqui uma pergunta. A sujura não há uma pergunta. Não há um governo. E para não estar. Penalti. Pedro, tá bom.